Olá, gente, boa tarde. Vamos continuar aqui, né? Essa nossa missão de treinamento, de capacitação, não somente das lideranças, mas das pessoas que vão estar aqui com a gente, né? A gente tem fundamentado princípios e princípios é aquilo que vão sempre reger aquilo que a gente quer, né? Eu vou dar quatro aulas aqui que não estão numa apostila que eu vou disponibilizar para vocês depois da aula, que já está chegando as apostilas específicas, né? Que é da nossa questão funcional, né? Do Ministério Celular. Mas hoje eu quero começar. São quatro assuntos que eu entendo que eles são primordial para entendermos o nosso trabalho como filhos de Deus, servos de Deus nesse tempo, e que é a autoridade, a honra, a submissão e a obediência. Esses quatro assuntos, eles são extremamente importantes, porque no meio deles existem muitos tabus, existem muitas coisas que é até generalizado de uma forma errada por aí. E a gente vai tentar, aqui na Palavra de Deus, mostrar cada aula dessa uma espécie de sincronia daquilo que a gente quer, né, com a visão bíblica, mas a nossa visão como igreja local. Então, hoje eu quero começar sobre esse princípio que é extremamente importante, que é o princípio da autoridade espiritual, né? Que é uma coisa que muitas pessoas, elas olham, até mistificam, e eu vejo muitos erros em tudo isso. Pessoal daqui está escutando direitinho? Se tiver, dá só um oi aí. Olha, pastor, estou escutando, que é importante saber que vocês estão escutando bem. Então esse princípio. Vê se coloca um pouco bem aqui assim, deixa eu ver se o negócio que eu quero que vocês vejam esses slides, cara. Vocês têm que vir para cá. Não sei, fica aqui segurando aqui. Vamos lá, gente. Então, como eu estava falando, esses quatro assuntos, eles são extremamente importantes para aquilo que a gente quer, né? Então, a autoridade espiritual é o que eu quero começar aqui hoje. Falta dizer, existe muita coisa que eu posso ver que existe até errado por aí, de pessoas que introduzem esse princípio de uma forma errada, né? Que entra o lance do princípio da cobertura espiritual, né? Que as pessoas, você vai ver muito por aí, até mesmo manipulando pessoas. E eu, sinceramente, não desejo que a nossa liderança seja uma liderança que pense que você tem o poder de cobrir a vida de alguém. Eu acredito que não existe cobertura espiritual nesse sentido de você proteger alguém. Você pode interceder, orientar, discipular, pastorear as pessoas, mas só quem tem o poder de cobrir a vida de alguém, de proteção, como muitas pessoas falam, né? Porque você vai ver um exemplo assim bem cotidiano. Você vai sair daqui da minha célula, você vai sair daqui da minha igreja, né? E você vai perder a sua cobertura espiritual, né? Quantos já viram alguma coisa nesse sentido, né? Então, isso serve, no meu ponto de vista, por muitos líderes que às vezes são líderes narcisistas, são líderes que querem o domínio das pessoas, que querem de alguma forma mandar na vida das pessoas, que querem de certa forma até controlar a vida delas. E a gente não nasceu para isso. A nossa missão como filhos de Deus, como servos de Deus, é estar sendo servos por meio de quem cresce. Essa é a referência que Paulo usa, né? Eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. E essa base de autoridade espiritual, ela é um princípio bíblico, porém ele é difundido de uma forma que eu penso que é muito mística, é muito centralizadora, muito manipuladora, e eu Eu não queria, eu quero hoje, de alguma forma, colocar esse princípio para vocês, que é extremamente importante, que eu não digo que não exista autoridade espiritual, né? Deus levanta autoridade espiritual, Deus ergue líderes, pastores, mestres, todas essas pessoas que são a autoridade, que Romanos vai dizer que não existe uma autoridade que não seja constituída por Deus, por Ele levantada. Porém, a Bíblia diz que nós somos servos uns dos outros, né? Então, a gente precisa olhar esse sentido de olharmos essa cobertura espiritual, né? No sentido de sabermos o que realmente é uma cobertura espiritual. O que é você realmente ser alguém que está embaixo de um favor de Deus? A maior cobertura espiritual que tem, volto a dizer, não é sobre pessoas. A cobertura espiritual que a gente tem é sobre Deus nos protegendo, porque o Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, é do Senhor, né? É no Senhor, é por Ele, para Ele, e são todas as coisas. Então, vamos tirar esse lance da gente ver, e que eu sei que muitas pessoas podem pensar nisso. Aí talvez alguém pergunte assim: pastor, então não existe cobertura espiritual? Existe uma intercessão que você pode fazer. Existe, olha, por exemplo, às vezes eu estou viajando, eu ligo para o meu pastor e digo assim: pastor, eu tô indo viajar, ore por mim. Ele ora por mim, ele intercede por mim, ele profetiza na minha vida. E isso não quer dizer que ele, que é aquela pessoa que está me protegendo espiritualmente, ele não tem esse poder, né? Senão a gente viria, olharia, por exemplo, alguém, porque eu acho muito injusto pessoas que pensam assim. Por que eu digo isso? Porque se de repente a gente vive aqui a palavra, o amor de Deus, vive em integridade, a gente está em liderança, se for essa ordem de, tipo, tá tudo bem na vida da minha liderança, não tem que acontecer nada ruim na minha vida também. Então, eu não acredito nisso. Até um amigo meu fala assim, que quem tem cobertura é bolo, né? Então, bolo que tem cobertura, a gente tem a proteção de Deus. Deus é que nos protege. E os meus líderes? Os meus líderes são pessoas que têm autoridade espiritual, e é isso que eu quero explicar hoje para vocês. Só que chegou agora, a gente vai ter 4 aulas que a gente vai explicar só sobre esses princípios aqui, que é a autoridade, a honra, a submissão e a obediência. Esses 4 parâmetros, eles fundamentam muita coisa daquilo que a gente acredita como igreja. Amém? Vamos lá. Olha aí, presta atenção. A característica mais importante da vida de Josué, que determinou todo o sucesso da trajetória dele, e o que ele aprendeu a submeter à autoridade, é que ele aprendeu a submeter à autoridade espiritual, né? Então, ele teve a compreensão da autoridade espiritual de Moisés sobre a vida dele. Eu sempre digo que a autoridade, ela é uma roupa que Deus coloca no homem. Ela é algo que Deus dá, e a Bíblia fala que é como Ele quer, e é para quem Ele quer, e isso aí você não tem como entender, explicar, apenas acontece. E eu sempre digo que a autoridade, ela é algo que nós conquistamos no reino espiritual, né? A gente conquista servindo, amando, participando. Por exemplo, se você for olhar nesse mesmo sentido da autoridade espiritual, da autoridade ser uma espécie de roupa, é você pegar um guarda de trânsito e colocar ele sem a roupa dele de guarda lá na esquina, né? Ele é um cara comum, mas se você coloca o guarda de trânsito com a roupa dele, a roupa de autoridade naquele lugar, com certeza você vai ver um temor existir em todos aqueles que passam aquele lugar. Entendeu? Então a autoridade, ela vem para que haja o respeito e o temor de Deus e das coisas de Deus. E esses princípios que eu quero explicar hoje de autoridade é só baseado em Josué e Moisés, que para mim é o maior exemplo de alguém que de alguma forma recebeu autoridade por de alguma forma participar daquilo que Deus estava construindo na vida da liderança que ele também estava participando. O que é autoridade espiritual? É o revestimento que Deus dá a um homem para que ele cumpra o propósito divino. Você pode estudar cursos de teologia ou ter até 50 anos de igreja e não ser uma autoridade espiritual. Por quê? Porque é o próprio Deus que determina, como eu já falei para vocês, e quem recebe essa autoridade espiritual. Então não é algo que de alguma forma passa por um querer, ah, eu quero ser. Não, é Deus que dá. A Bíblia deixa bem claro isso. Olha aqui, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, diz assim: mas é um só Deus, e é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, distribuindo-as a cada um, o quê? Individualmente. Efésios também, Efésios 4, 11, vai dizer assim: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então, é ele que determina. A gente vê que essa posição dessa autoridade, até mesmo no sentido daquilo que a gente acredita de forma política, um político que, por exemplo, é eleito, ele é uma autoridade espiritual. Mas porque Deus escolheu? Não, porque Deus validou a escolha do povo. Foi o que aconteceu com Saul também. Saul não foi escolhido por Deus. Deus abençoou a escolha que o povo fez, e ele se tornou autoridade espiritual. Por quê? Porque Deus abençoou a escolha do povo. É o mesmo padrão que acontece num sentido político, porque não há uma autoridade que não foi constituída por Deus. Então, eu quero colocar aqui quatro características de um líder, né, que se submete à autoridade espiritual e que automaticamente está construindo uma autoridade na vida dele. Primeiro é a obediência. A obediência eu vou falar um pouco mais detalhado lá em outros momentos, mas eu preciso citar a obediência como um ponto aqui, porque a obediência é uma marca clara na vida de quem aprendeu a se submeter à autoridade espiritual. E entenda que essa obediência aqui, ela deve ser no Senhor, tá, gente? Não é uma obediência cega, não é uma obediência que não tem temor. Por exemplo, eu já tive pessoas que eu estive convivendo em liderança e já vi alguns líderes que até pediu para o liderado dele lavar a roupa dele, né? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Uma coisa é tu de alguma forma servir aquele seu líder, de ajudar ele de alguma coisa, mas você não é obrigado a isso. Então, isso é uma coisa que tem que ser em Deus. E aqui a gente observa que em Êxodo capítulo 13, Êxodo 17, 9, diz assim: e por isso ordenou Moisés a Josué, dizendo assim, ó: escolhe, pois, homens e sai e peleja contra Amaleque, que amanhã eu estarei no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. E assim Josué fez como quê? Moisés dissera, né? E a gente viu que houve um favor de Deus por causa dessa direção espiritual. A guerra foi vencida nos amalequitas pela participação da autoridade espiritual e também da luta que Josué estava travando. A história diz isso, né? Que Josué, ele vai para a peleja junto com o exército, mas Moisés, Arão e Ur sobe no cume do outeiro. E de alguma forma que esse bordão ali simbolizando um ato de intercessão. Então a gente vê que de alguma forma essa questão da obediência aqui ela definiu. Porque Moisés, ele podia ter falado para Josué: olha, faz isso, Josué. E Josué não ter obedecido essa direção e a guerra não teria vencida se não tivesse tido esse ponto aqui de obediência, né? E outras coisas, até mesmo o lance, né, da gente observar aqui. Josué foi para o lugar mais perigoso, não foi, quem estava mais protegido seria Moisés, estava em cima do monte, né, sem perigo de espada, de arma, de nada, mas a Bíblia fala que quando Moisés levantava as mãos, Josué e o seu exército prevalecia. Quando Moisés baixava suas mãos, de alguma forma, aí Josué e Amaleque começava a prevalecer. Então isso mostra o poder, né, de como um líder e de como um pastor, um líder de célula, uma autoridade espiritual tem um poder intercessório, né, de levantar suas mãos em favor disso, mas precisa haver o que? Uma convergência de coração, precisa haver esse sentido nosso de realmente estarmos ligados com Deus, né? Eu estou enfrentando agora um problema, eu estou enfrentando uma lição nova de vida agora, eu vou para um concurso público, vou para um momento da minha vida novo, e eu quero que alguém interceda por mim. Nada mais justo de que você chamar o seu líder, chamar o seu pastor, para a gente, de alguma forma, trazer oração e intercessão. E eu tenho certeza que algumas direções de Deus, elas vêm por causa disso, entendeu? Então, o primeiro ponto de alguém que recebe essa autoridade espiritual é a obediência. Então, Josué foi obediente.
O líder também ele deve servir a autoridade espiritual. Isso fala de quê? De participar daquilo que está sendo construído através da visão que Deus tem dado. Né? O apóstolo Paulo ele deixa muito claro sobre essa visão de estarmos construindo algo em comunidade, em família, entendendo que ele é o cabeça e nós somos corpos bem ajustados. Jesus, por exemplo, diz que aquele que não é comigo é contra mim, né? Então ele vai dizer que aquele que está comigo não junta, espalha. Então isso demonstra a nós a importância de estarmos juntos naquilo que Deus ali estava construindo. Se você for olhar os maiores milagres de Jesus e muitas coisas que Jesus fez de milagres, ele teve a participação da obediência de algumas pessoas à voz dele. Ele falava algo e aquela pessoa obedecia, ele ia para aquele lugar e ali Deus construía através do quê? Da obediência e também, né, de estar voltado àquilo que existia como uma ordenança dele, né? Uma outra marca de quem aprendeu a submeter à autoridade espiritual está lá em Êxodo. Êxodo 24, 13 diz assim: levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus. Josué 1:1 diz que aqui, ó, aqui você vê Moisés liderando, e a gente vê um destaque enorme sobre Josué sempre servindo, obedecendo. A gente vê pelo menos 4 versículos, ou até mais, que eu lembre agora, da Bíblia destacar como Josué estava colado, né, naquele líder, sabe? Eu, por exemplo, eu vejo que muitas coisas que eu sei hoje não vieram por causa de curso, de aula, de alguma coisa. Muitas vezes, muitas coisas que eu sei hoje vieram só por estar perto do meu líder, só por caminhar com ele, só de alguma forma estar ali em um lugar onde ele está conversando uma situação. E isso é impressionante como a gente recebe isso. Isso é uma coisa que Josué recebia. E aqui em Josué capítulo 1, que a gente vê que começa já a exercer a autoridade que Deus deu a Josué por causa dessa obediência. Isso se deu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho do Nun, de Nun, servidor de Moisés. Então a gente vê aqui, já não é Deus falando com Moisés, mas agora com Josué, porque Moisés já não estava mais, mas quem recebe esse manto, de alguma forma, é Josué. Mesma coisa aconteceu com Elias e Eliseu, mesma coisa aconteceu com Paulo e Silas. A gente pode olhar, Paulo e Silas não, Barnabé e Paulo, a gente vai olhar de alguma forma isso sempre havendo uma transferência de vida. A transferência de vida, ela passa por entender e servir também. E volto a dizer, essa obediência aqui, ela não é a pessoa do líder, as necessidades do líder, a dar dinheiro para o líder, a lavar a roupa do líder, não. É entender que aquele líder carrega uma visão e que Deus está direcionando aquilo ali e, de alguma forma, a unidade em cima disso vai trazer uma junção de um poder maior. E isso, automaticamente, para mim, é um dos pontos que eu posso dizer que a gente recebe a autoridade de Deus. Porque, volto a dizer, a gente pode passar 1.000 anos na igreja, né, 50 anos na igreja, fazer curso de teologia que for, mas não ser autoridade espiritual. Não receber, de alguma forma, essa graça de Deus. Né? E eu até falei esses dias lá na reunião dos pastores, e eu estava lá com o pastor e falei que algumas pessoas chegaram e falaram para mim já muitas vezes, né, que o pastor meio que me ajudava, que eu era preferido dele. E eu olhei para a pessoa e falei, cara, a mesma oportunidade que eu tive de ser líder de célula, mais de 500 jovens tiveram aqui. Então, não é sobre alguma pessoa, é sobre como é que você encara tudo isso. Quantas pessoas tinham lá? Quantas pessoas saíram do Egito? Mais de 3 milhões de pessoas. Mas quem foi que colou em Moisés? Foi Josué. Então, tipo, acho que Deus preferiu Josué? Não, eu acho que Josué preferiu entender que existia uma visão, existia uma graça sobre a vida de Moisés e que, de alguma forma, aquilo ali foi o ponto crucial para ele receber a autoridade. Amém? Então, olha aqui, Josué era comandante-chefe e recém-formado do exército de Israel. Do deserto, ele servia a Moisés porque ele entendia que significava uma autoridade espiritual. A submissão à autoridade espiritual é constatada na disposição de servir dia a dia, uma atitude que deve ser prazerosa, de ser útil a fim de que o reino de Deus cresça cada vez mais. Volto a dizer, é sobre o reino de Deus. Tá aqui o Roberto, agora eu não ia conseguir, cara. Eu tava todo enrolado, tava preparando palavra, tava preparando as coisas, organizando as coisas que a gente tava fazendo aqui, tá aqui o André. Eu liguei pra ele, falei, mano, me ajuda aí, cara. Tô precisando ir lá na catedral, lá pegar as apostilas. É, e prontamente ele pega e serve o quê? A aula aqui. Não é eu, entendeu? É a aula que isso é o que eu tô falando. Foi isso que Josué fez. Vocês estão entendendo? Então vamos lá, porque eu volto, tá, o Aldair tá aqui, a gente já viu um absurdo de líder, tá o meu liderado, a gente não tem discípulo, os discípulos são de Jesus, tá gente? A gente está servindo um reino que está levantando pessoas para Deus. Uma vez que você pensa que é sobre você, é uma causa sobre você, isso é uma das maiores... coisas que levam à queda, gente, porque não é sobre nós. Nós não tem, os dons são de Deus, a graça é de Deus, o favor é de Deus, e se ele não quiser, a gente não é nada. Amém? Então o líder também, ele deve andar com as autoridades. Isso aí é que eu falei ainda há pouco, né? É impressionante como a gente recebe quando a gente anda com pessoas que estão carregando algo, né? Por exemplo, toda vez que vocês vêm trazer alguém aqui, a gente vai fazer conferências ainda, bastante conferências, e a gente traz essas pessoas porque a gente acredita que elas são autoridade de Deus em alguma área, e que elas carregam algo, e todas as vezes que de alguma forma isso aconteceu, em alguns momentos da minha vida, a gente vai beber numa fonte, a gente vai de alguma forma receber aquilo que tem ali, que Deus está distribuindo ali naquele lugar. Então, eu volto a dizer, a aula passada, coloquei isso aí, não sei se vocês escutaram, mas não existe uma igreja que é unânime. Todas as igrejas, de alguma forma, elas têm características e elas servem uma finalidade que vai alcançar um tipo de pessoa. Então, uma vez que eu acredito que a minha igreja é a igreja certa e que não tem nenhum defeito aqui, eu já virei uma seita. Não existe isso. Deus, se você for olhar... Eu tenho, porém, contra ti, as igrejas do Apocalipse. Eu tenho, porém, contra ti, que tu largou o primeiro amor. Mas eu tenho a favor de ti, isso, isso, isso aqui. A gente vê que cada característica daquelas igrejas, de alguma forma, servia uma necessidade que, com certeza, era uma necessidade regional. Por exemplo, a estratégia que Deus dá para as igrejas daqui do centro da cidade pode ser uma estratégia completamente diferente de uma igreja que é da periferia. E isso é algo que é de boa, cara. Não tem problema, a gente está aqui e não vai ter crise se a gente de alguma forma... Não... Eu falei isso aqui na última aula. Eu amo Marajó, sou do Marajó, mas eu não sinto que o meu chamado é para lá. E eu não tenho crise com isso. Porque aqui da igreja a gente financia de alguma forma as obras para pessoas que estão servindo lá. Vocês estão entendendo? Então, se eu tenho uma definição no meu coração que Deus me chamou para estar aqui, eu não vou ter crise. Se eu não estou lá na África, eu não vou ter crise... se eu não estou em outro lugar, porque os confins da terra, que a Bíblia diz, pode ser no lado da tua casa, lá embaixo no teu prédio, que pode ter alguém lá nos confins da terra, que está pior que o cara lá da África. Isso é só sob perspectiva. Então, Moisés e Josué, aqui de novo como referência, o Êxodo 24, 13. E levantou-se Moisés com Josué. Olha aí, será que eles dormiram juntos? Será que eles estavam um lado do outro? Eu fico imaginando isso, né? Levantou e o cara já foi atrás. Eu imagino, é que eles caminhavam muito junto. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus e disse, esperai vós aqui. Isso aqui quando ele sobe para pegar as tábuas, de uma ordenança de Deus para ele subir só, né? Então aqui eu acho que até ele ia subir com ele. A gente vê aqui, né? Então há pessoas que preferem se associar a pessoas supostamente mais espirituais do que o seu pastor e seu líder. Isso tu vai olhar aí. muito na internet. Daí a gente tava falando, acabou a internet, e aí os pastores da internet agora? O que é que vai acontecer com a vida deles, entendeu? Então, a gente, eu por exemplo, às vezes, esses dias eu até falei isso pro pastor, né? Eu falei para ele, pastor, eu quero lhe pedir perdão, que desde que a gente abriu a igreja, eu fiquei um pouco afastado do Senhor e tal, é muito pelas coisas de lá, não é porque eu não gosto mais do Senhor, mas eu quero voltar, tá aqui. Ele falou, tá bom, tu quer voltar? Então, tu vai lá em casa, todo dia agora, eu já tenho uma rotina com ele de novo, porque eu pedi para ele isso. O senhor não quer me dar um emprego? eu quero arrumar mais um emprego. Ele falou, não, agora não, porque eu tava falando assim, não, pastor, porque eu tô investindo na igreja, me dá um emprego aí, meu salário básico. Aí ele falou assim, não sei o quê. Aí eu falei pra ele assim, tá, então eu quero servir o senhor, o que é que eu posso fazer pra servir o senhor? Ele falou, vem me filmar aqui e tal, eu já levei os microfones pra lá, e dia de quarta-feira de manhã sempre vou pra lá preparar uns vídeos dele, ele gosta disso, tem até umas fotos aí, depois eu coloco lá. Então, ele gosta disso. E é verdade, cara. E quarta-feira, eu quero que tu venha pra cá quarta-feira também me escutar. Eu falei, tá bom então. Aí eu, agora quarta-feira de noite, eu vou pra lá, escuto ele. E enfim, isso me faz bem. Isso me alinha a muita coisa, porque eu recebo da vida dele. E ele tem defeitos? Tem, eu também tenho. Né? Todos os líderes, eles têm defeitos. E os defeitos dos seus líderes, eles são para você pegar e dizer assim, isso aqui é muito legal na vida dele, isso aqui é muito legal na vida dele, mas isso aqui eu não quero ser assim. Tem coisas que eu olho para ele e falo, não, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não quero. E eu posso fazer isso, e é isso que é legal, entendeu? Você tem que fazer e receber aquilo que é bom. A Bíblia diz que nós precisamos atentar todas as coisas e reter aquilo que é bom. O que não pode é você, de alguma forma, entender... E você está numa igreja e que existem autoridades espirituais sendo levantadas nessa igreja e você, de alguma forma, querer receber de uma outra fonte. Está errado. É mais aconselhável você ir para outro lugar, ficar naquele lugar, servir aquele lugar, a visão que existe naquele lugar. Eu sempre digo que eu servi 18 anos a visão que Deus deu para ele. Eu não tinha uma visão lá. Tanto que, às vezes, quando eu queria fazer alguma coisa, o Aldeir tá aqui, a gente chegava com ele, olha, pastor, isso aqui, o que é que o senhor acha? Aí ele autorizando, aí a gente está embaixo também dessa graça. Vocês estão entendendo? Uma vez que você, eu acho legal um negócio ali e tal, de outra igreja, bora trazer para cá na marra. Não, peraí, a gente precisa ver, a igreja ela está caminhando num rio, e isso aí, a gente pode ajustar, acrescentar para melhorar? Beleza, eu faço isso. Todo ano eu vou visitar várias igrejas, isso aqui é legal de trazer, isso aqui é bacana, isso aqui não é legal. Eu vejo que alguém está em alguma igreja, olha, pega aí, pega as ideias aí, bora ver o que é que a gente pode trazer. Então, isso é algo que tem que existir. Hoje eu estava conversando com o Aldair sobre essa importância, e eu quero abrir meu coração para todos vocês aqui. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos andar juntos. Nós precisamos de mesa, nós precisamos, sabe, de contato. A gente não tem que se reunir só para de alguma forma, resolver problema. A vida de igreja é essa, é a nossa vida. Eu sei que a maioria de vocês são casados, tem filho, é muito difícil. Mas é importante a gente entender que andar junto faz toda a diferença. Nos alinhar com aquilo que Deus está fazendo faz toda a diferença. Então, Josué e Moisés aqui... são um exemplo de pessoas que caminharam junto e que automaticamente Deus vem e derrama. Deixa eu passar aqui. O líder também, ele não participa de conspiração contra a autoridade espiritual. Eu quero colocar isso aqui, que é uma coisa séria, né? O líder jamais participa de um grupo de rebeldia. Aqui eu quero dar o exemplo do filho de Saul, de Davi, Absalão. Absalão, ele... começou a nutrir tantas coisas ruins no coração dele quanto seu pai, Davi, uma autoridade na vida dele, né? Deveria respeito, porque aqui para nós, existe pais, a Bíblia diz que vocês não têm tantos pais, né? A gente precisa entender que a autoridade de casa e também a autoridade do reino de Deus existe. Então, ali... Davi não era o líder de célula dele, não era o pastor dele. Davi ali era o pai mesmo dele, não deixava de ser o quê? Uma autoridade. E a Bíblia diz que quando ele começou a nutrir aquelas coisas ruins no seu coração e não resolveu com o seu pai, ele começou a ficar na porta ali da cidade, antes das pessoas chegarem, o pai estava lá julgando as coisas lá dentro, e dizendo assim, olha, esse que está julgando ali está errado, não há justiça em Israel, não sei nem porque vocês vão querer ir aí. Então ele ficava ali de alguma forma fazendo o quê? Rebeldia. Aprenda logo que se você quer ter sucesso na sua vida, não participe de conspiração contra a sua liderança. Se você não quer se dar mal na vida, de alguma forma, entenda isso. Eu volto a falar, todos nós aqui, esses dias eu estava ali no grupo da liderança e falei assim, olha, isso aqui a gente precisa demonstrar que a gente não está brigando aqui. Até coloquei alguns exemplos do pessoal que estava lá, porque estava parecendo que estava dando indireta um para o outro. Eu falei, não, vamos resolver isso aqui, porque as pessoas estão olhando a gente. E isso não pode ser uma razão para ver papinhos paralelos de dizer mal de alguém, de ficar falando de alguém. As nossas diferenças, elas precisam, de uma forma séria, de uma forma muito séria, ser discutidas. Às vezes com a pessoa mesmo, que é o objeto, né, de toda a situação, de todo o problema. Porque é possível você, de alguma forma, tá em um lugar e você vê coisas que não estão certas. E você vai ver coisas que não estão certas às vezes. Isso quer dizer que Deus te deu o quê? Uma visão. Isso não quer dizer que aquele problema, ele deva ser aquilo que vai realmente nos distanciar. As nossas diferenças, de alguma forma, elas devem nos aproximar. Então, quando você não entende esse sentido da aliança que existe entre nós, de nós sermos aliançados nesse sentido, a gente pode cair num erro de alguma forma, ser rebelde. E a rebeldia aqui, quando a gente olha os parâmetros bíblicos, a rebeldia, ela é uma marca luciferiana, né? Então, esses dias eu fiquei muito chateado com uma questão aí, com o pastor, com o meu pastor. E alguém falou, olha, ele pediu para não fazer isso, isso, isso aqui mais. Aí eu falei, com todo respeito para ele, falou, pastor, eu amo o senhor, eu não gosto disso aí, eu acho que o senhor está agindo errado nisso. E eu não vou me submeter a essa questão, porque ela é uma questão que não tem a ver com a minha vida. Isso é uma coisa minha. Era uma questão política, né, que, não, que alguém chegou e falou, olha, o pastor não quer que fique falando. Eu falei, não, cara, a gente não defende princípio? Eu vou detonar o Lula mesmo. Eu vou falar mal dele, eu não estou nem aí. Ele quer coisar o aborto? Eu vou detonar ele. Porque isso é contra o quê? Os princípios que eu carrego. Aí depois eu perguntei. Ele falou, não, eu não falei isso. Eu falei, olha, mas o cara petista está dizendo aqui que o senhor proibiu falar isso. Eu falei, olha, é por isso que eu falei logo na reunião, logo para todo mundo ver. Tu tá entendendo? Mas com o quê? Com respeito. Então não é porque, não é uma coisa cega, tá? Vocês estão entendendo? Não é uma liderança cega, não é uma liderança que a gente não vai conversar, não é uma liderança que a gente não vai poder discordar. A gente vai poder discordar às vezes, tudo bem. Essas coisas que nos unem, aquilo que eu falei das pedras vivas, né? Que elas batem, né, para se encaixar, para se juntar, né? Então, que horas tem? Foi um vacilo muito grande meu esse negócio aí. Tenta colocar bem aqui para os pontos. Coloca bem aqui só para mim ver os pontos. Não tá ligando? Então, a gente vai conversar e eu vou terminar essa aula na semana que vem, tá? Colocando já a questão da obediência junto, né? E a gente vai abrir aqui para conversar. Pra gente bater um papo sobre isso, vou começar a aula dizendo, né, sobre essa questão que existe em muitas igrejas, né, que é a autoridade, a cobertura espiritual, né, e que alguns líderes abusivos, eles usam isso até para dominar a vida de pessoas, né, e a gente não concorda com isso, quero reforçar isso de novo. A gente acredita que a autoridade espiritual, ela existe para servir mais, tá? Se você for chamado por Deus para essa obra, saiba que você está aqui para servir mais,
para ir um pouco além, né? Para de alguma forma fazer a diferença nesse sentido. Alguém tem alguma pergunta para a gente estar aqui falando? Poxa, uma pena que aconteceu isso com o computador. Mas deixa aí que vai carregar. Alguém quer perguntar algo sobre isso? Está aqui também, escutou a aula, quer falar alguma coisa? A gente ainda tem ainda uns 10 minutos aí antes do culto começar. Colocar algo sobre esse tema. O tema é autoridade espiritual, né? E eu acho que todos vocês foram chamados para estar nesse ministério. Vocês são autoridade espiritual e vocês receberam isso. Isso é uma coisa que Deus levanta, a gente reconhece isso. A gente autoriza isso. Né? E só pode, de alguma forma, autorizar outras autoridades espirituais aquele que é. Por isso que eu pergunto, às vezes, tu olha assim, eu vou abrir meu coração, você vai aí pela internet, você vai ver um monte de autoridades espirituais da internet, que eu não concordo que seja autoridade, entre aspas. Tu vai ver, o cara não vai pra igreja, mano. Tá cantando no Brasil todo, tá pregando em um monte de lugar, mas não assiste um culto. Será que ele ceia? Será que ele tem um pastor? Será que tem alguém que fala na vida dele? Será que de alguma forma... Hoje você pode olhar, existe hoje uns coaches, né, já nesse sentido, né? Então a gente precisa também entender que isso não é um padrão. Se quiser ser coach, beleza, cara. Eu acho que isso é uma missão trabalhista aí que alguém pode exercer, né? Mas a gente precisa entender que a igreja, o pastor de uma igreja local, ele não é substituído, jamais, de forma nenhuma. Você não pode dizer assim, ah, eu tenho um pastor, e aí você vai olhar, cara, tem gente aí que faz oração de manhã, de tarde, de noite, que as pessoas são fiéis daquele canal do YouTube, cara. Isso é muito cômodo para a pessoa ela não tem que se deslocar, ela não tem que ter amizade, ela não tem que... Porque o que desenvolve pessoas, e acredite em mim, as diferenças e os problemas da igreja também são coisas que tratam a igreja. Sim. Não, a gente tem que evitar fofoca? Tem que lutar contra, não temos que aceitar isso. Mas se existir uma coisa, de alguma forma, a Bíblia vai dizer que a gente tem que o quê? Desenvolver o nosso temor e tremor. E o amor de Deus é aquilo que, de alguma forma, vai fazer a gente ter que amar a pessoa que está ali. Quando você vê alguém muito amargurado, coitada, né? Eu vou ter misericórdia dela. É uma oportunidade de você exercer a misericórdia. Né? E isso é algo que a gente precisa falar. É muito fácil ser igreja isolada. No canal de YouTube. Agora, ser igreja uns aos outros... Aí é desafio, porque aí você vai ver falhas, você vai ver defeitos, você vai ver situações onde Deus ele quer que, de alguma forma, a gente, a nossa maturidade, melhore a vida de alguém. Tem muita gente que fala assim, é muita falta de maturidade, mas a pessoa não consegue se relacionar com o imaturo. Ela também é imatura. Ah, mas é um absurdo. Meu amigo... Algumas pessoas na minha vida, no meu ministério, foram desafios para mim. Foram desafios de ver, cara, aquilo ali, eu não vou desistir dessa pessoa, eu vou lutar. Eu creio que Deus tem um propósito na vida dela. Ela teve uma história difícil, talvez muito complicada até, mas eu não estou aqui para fazer separação. Eu estou aqui para amar as pessoas, quem Deus está trazendo para cá, porque isso realmente é como nós vamos conhecer essa justiça de Deus na nossa vida. Amém?
Amém.
Alguém quer falar?
Eu queria saber uma
pergunta.
Tua.
Opinião.
Sobre as pessoas que, de certa forma, se acostumaram a ter o líder, né, como um pai ou uma mãe. O que, que tu acha? Porque assim, trazendo um pouco para mim, eu criei esse costume errado.
Uhum.
Depois me lasquei. Mas tu acha isso um comportamento?
Um dos termos de autoridade espiritual são pais. De pai na fé. Mas isso não quer dizer que é um pai mesmo. Uhum. Isso fala de um tutor, de um aio, de um discipulador.
de um amigo no fundo, né? E isso é o que a gente deve considerar. Eu nunca esqueço que o Lucídio me falou isso, isso mudou minha vida. Ele falou, Márcio, eu falei, qual o maior conselho que tu pode me dar sobre discipulado? Ele falou, não trate as pessoas como filhos. O pastor, se ele tiver filho, tem que ser biológico. Os filhos são de Deus e eles precisam aprender a se relacionar com Deus como Deus Pai e eles filho dele. E os irmãos e líderes como líderes, mentores, como pessoas assim. Ele até brincou, por exemplo, o dia desse eu estava lá na igreja, era a mãe fulano, o pai ciclano, pensei que eu estava num terreiro. Né? Então ele até brincou sobre isso. Então o relacionamento que a gente precisa ter, porque aí eu volto a falar o que ele falou. Porque uma vez que você se relaciona com um discipulado seu, como filho, você tem que ter todo um cuidado com ele. Agora, se você é amigo, você pode ser mais sério, você pode repreender mais. Agora, quando o pai repreende, o filho também assimila de uma outra forma, diferente de um amigo. Né? Então, eu acho que nós precisamos entender autoridade, Deus levanta autoridade, porém, essa autoridade não é um pai mesmo, porque pai é Deus, né? E nós temos amigos, irmãos, companheiros, líderes mesmo, a própria figura de líder, não é errado a se usar, é o meu líder. E por favor, até ensine as pessoas. Eu não gosto de me impor nisso, mas às vezes as pessoas me chamam de Márcio. Eu não gosto de ser chamado de Márcio. Entendeu? Eu sou pastor Márcio. Isso é uma questão de respeito. Né? E isso demonstra o quê? Que as pessoas, de alguma forma, dão respeito. Por exemplo, tenho senhoras aí de 70 anos que me chamam de senhor. Entendeu? E isso tudo, de alguma forma, é uma questão de respeito. Né? Eu chamo de senhor para outras pessoas também. Então é uma coisa que, enfim, não é uma doutrina, mas é uma questão de respeito, só isso. Eu acho que a gente, é tipo aquela questão da gente aprender até a lidar com algumas coisas que tem a ver com a gente. Porque existe uma diferença entre doutrina e costume. Tá? Costume é uma coisa nossa. Qual é um costume nosso? Cantar em pé. Está escrito na Bíblia, canteis em pé? Não. É um costume, não é uma doutrina. Assembleia de Deus, o pessoal está lá sentado. Tipo, como é que a gente faz aqui na quadrangular? Paz seja convosco. Né? Paz do Senhor. Quando fala paz do Senhor, eu assembleiano. Quando eu vejo aqui, paz do Senhor aqui, o cara ali é assembleiano, aquele ali é assembleiano.
Graça e paz,
né? Então tem outras igrejas que é graça e paz. Lógico, tem algumas pessoas que têm uma raiz já de falar isso. Porém, aqui a gente decidiu que. Na verdade, não foi eu. Paz seja convosco. Eu acho legal, paz seja convosco. Então só a paz. Quadrangular fala paz. Entendeu? Paz. Olá, gente, a paz. Paz seja convosco. É errado você falar paz? Não, se quiser falar, fala, mas eu acho que tu não vai ser identificado como quadrangular por aí. A não ser também se você tem algum problema com isso. Mas, vamos lá. Alguma outra pergunta?
Pastor, é uma opinião, assim como o Márcio pediu. Por exemplo, a gente como líderes, né? Quando a gente começa a identificar que existem esses liderados, ele levantou essa questão sobre enxergar o líder como pai mesmo, pastor, como pai, mãe, essas coisas. A forma mais correta a se agir com esse liderado, porque às vezes a gente acaba
compadecendo
da
sim, da, porque o que acontece? Existe uma orfandade aí no meio.
A pessoa fica dependente,
então,
da gente, né?
E isso é uma coisa que, no fundo, é o que a pessoa busca. E qual é o nosso dever como líder? Apontar Jesus, que vai ser o verdadeiro pai dessa pessoa. Né? Então, o meu relacionamento com o meu pai foi muito desastroso. E eu, em alguns momentos, assim, até hoje, eu luto muito contra isso. Uma frase que o pastor Dorival fala para mim, ela tem um efeito muito grande, porque por muito tempo eu indiretamente permiti que ele me tratasse assim, desse jeito. Né? Então, Ele é meu líder, meu pastor, porém não é meu pai. Ele é o pai do Davi, da Daniele, né? Ele é um cara que eu admiro, que eu comecei a assimilar isso de uma outra forma, que é meu pai perfeito, que não vai errar comigo, vai ser Deus. Então, é assim, vai acontecer isso, é muito normal isso acontecer. Então, eu sempre digo, é possível você, quando começa a liderar, encontrar pessoas que vão... Elas vão vir a você, primeiramente. Presta atenção. Não é errado você ganhar alguém, para você primeiro. Que fala isso ao Abe. A gente nunca ganha alguém para Jesus primeiro. A gente sempre ganha para a gente. Depois a gente ensina que elas têm que ser de Jesus. Né? Por que ganha para a gente? Porque é a gente que convida. Eles vêm muitas vezes por causa da gente para a igreja. Eu gosto de ti. Ah, tá legal, bora lá. E é impressionante isso. Principalmente quem é evangelista. Evangelista tem muito essa característica. Fecha aí para mim, por favor. Evangelista, o cara quer estar perto dele. Então, é inevitável. Você vai ganhar alguém para você primeiro. Depois de ganhar para Jesus. O problema é você ficar com essa pessoa para sempre.
E quando já tá demais, assim...
Aí você tem que discipular ela. Aí entra o discipulado. Porque é gostoso, é legal isso. É bacana alguém chegar aqui e enfim, e tal. Quando eu vejo muito isso, eu falei, peraí, não dá. Isso aí, volto a dizer, né? A gente tem que saber que é uma linha tênue de respeito, de tudo isso, para não virar um fanatismo. É muito normal, por exemplo, você vai ver isso acontecer. Porque isso, para mim, é uma das coisas mais finas do Evangelho. É você entrar num nível de discipulado nesse sentido. Porque o que é que acontece? Se eu sirvo você, se eu oro por você, se eu amo você, se eu... Nas suas dificuldades, você me procura. Isso tudo é bíblico, tá? Mas, de alguma forma, se eu... Eu tô chateado com alguma coisa e eu vou para um outro lugar, você tá seguindo a mim. Você não tá seguindo a Jesus. Uhum. Né? A Bíblia diz que eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Então, entenda uma coisa. Nesse trabalho que a gente sempre vai ter que ter com as pessoas, se a gente não apontar Jesus... A gente vai estar cometendo um erro muito grande no nosso ministério. A gente precisa sempre direcionar para Jesus. Faz igual a Maria. Quero aqui multiplicação de vinho. Faça tudo o que ele vos disser. Isso aí eu não consigo. Tem gente que assume isso. Não, eu... Pode dar. Tem pastores por aí na internet. Não, eu que sou ungido e tal. Não sei o que. Aquela coisa toda. Tá. Então isso, para mim, é uma coisa que envolve até idolatria mesmo. Porque você deixa de recorrer a Deus para, de alguma forma, estar tá dependendo de um homem. E a Bíblia diz que isso aí vai dar errado. Então, é apontar para Jesus. É apontar para o Senhor, se relacionar com Deus. Assim, e amar pessoas, eu acho que não é para haver uma ruptura também. Eu acho que é necessário a gente ter pessoas que a gente converse, que a gente desabafe. Tem gente até que tem dificuldade com isso. Não é o caso dessas pessoas, elas têm facilidade de fazer isso. Mas tem gente que tem dificuldade, então é uma coisa que a gente tem que provocar, mas também saber até que nível isso pode realmente ser uma realidade. Olha aí, uma opinião clínica sobre isso.
Não, assim, eu penso que... Assim,
vem aqui pra frente que tá sendo gravado também. Então deixa aí, pega esse microfone e fala.
Eu penso que nós, enquanto líderes, nós não temos que permitir isso, justamente porque... Porque existe também uma camada emocional, né? Existe também uma carência. Existe uma carência emocional que isso... Por exemplo, quando a gente vê aquele versículo do livro de 1 Coríntios. Eis que tudo se fez novo. Se fez novo no espírito. Só que existe uma área emocional que a pessoa desenvolve a adolescência, a juventude e o ser adulto. Então, o que nasce é o espírito, o emocional, ele precisa ser tratado. Então, a gente tem que ter cuidado, porque isso se torna, como o pastor falou, indiretamente, uma dependência emocional também. Porque a gente começa a ignorar as outras vozes, e aí a gente entra também em outras discussões, como a questão de idolatria. O Timothy Kelly, ele coloca muito bem isso, que aquilo que ocupa muito tempo acaba se tornando um ídolo para nós. Então, nós, enquanto liderança, não temos que permitir isso. a nossa função enquanto líder, até mesmo uma outra questão, pastor, que eu estava participando de alguns estudos da dinâmica da personalidade, tem um livro
do Cote,
e ele estava falando que até quando o nosso pai morre, a gente, nem o padrasto tem essa autoridade de se tornar pai de alguém.
Sim.
Porque a função dele é conectar o filho com o pai biológico. Então, o padrasto...
A memória dele,
isso, o padrasto, a função dele não é ser pai e ocupar o espaço de alguém. É ele conectar os corações do filho com o pai biológico. Então, até nessa questão familiar, a gente tem que ter cuidado. Porque o padrasto, ele não é pai. A madrasta, ela não é a mãe. Então, às vezes, essa função, a gente acaba alimentando essa ferida.
Verdade.
E a gente acaba aproximando, e a mãe começa a usurpar, a madrasta começa a usurpar o lugar que não é dela. O padrasto começa a usurpar o lugar que não é dele. Então, percebe-se que não é somente na igreja. Existe um contexto todo. Então, quando ele diz que tudo se fez novo, é no espírito. Só que existe 20 anos que o cara sobreviveu aí sendo ferido.
É,
e
isso
aí,
que, é
aí
isso.
Que entra a igreja.
Mas é isso aí que... Fecha a porta, por favor. Isso é uma das coisas que a gente precisa entender. A Bíblia diz assim, o quê? Visto que vocês não têm muitos pais, né? Então, isso... E para algumas pessoas, ela fala do Aion, né? O que é o Aion? É o tutor. Né? A Bíblia diz que, por exemplo, a lei, ela serviu como um Aion. O que era um Aion? Era um tutor... enviado pelo pai, que auxiliava o filho até a idade da maturidade, né? Então, a gente tem que entender isso, que a gente, de alguma forma, serve essa função de aio para essas pessoas. E que não tem problema de alguma forma, existir necessidade, porém a gente não pode suprir isso, como o Aldair está colocando.
Eu lembrei agora de outro ponto muito importante, que é a questão da emancipação. Por exemplo, a cultura americana, os pais, eles preparam o filho e aí quando ele ingressa na universidade, ele emancipa. Ele vai para um outro lugar, para uma outra região e aí ele emancipa. Então ele já cria essa mentalidade que vai chegar num período de 18, 19, 17 anos, ele precisa emancipar. E a mesma forma nós enquanto líderes, a gente tem que emancipar esses discípulos. A gente não vai ser pai deles para sempre, como o pastor falou, eles são discípulos de Jesus. Então, a gente precisa também ensiná-los que vai chegar um momento que a gente precisa emancipá-los, porque precisa vir outras pessoas para a gente também discipular.
É porque senão esse processo de bebê espiritual nunca vem concluído. Paulo brigou com a igreja de Éfeso, Senhor, leite vos dê de bebê. Queria dar algo sólido, mas eu vou dar leite para vocês, porque vocês ainda são bebês. Então, a gente vê aí o quê? Alguém, eu penso assim... Alguém que estava alimentando as pessoas só de púlpito. E é isso que está acontecendo na igreja. Porque existe muita imaturidade, muito problema pontual por aí rolando. Porque a gente não está tendo mesa, a gente não está tendo esses assuntos aqui. E isso, eu volto a dizer, isso é gerado nas aulas, gente.
Sim.
As escolas de discípulos que está acontecendo dia de domingo, de manhã e de noite. Vocês precisam entender que vão evitar problemas nas células de vocês... vocês mandando essas pessoas aprenderem, porque cada aula é um banho, é um mergulho com conhecimento, e isso gera o que? Maturidade, é o conteúdo que gera maturidade. Não é, eu volto a dizer, o discipulado, a gente acredita que o discipulado é feito em turma, mas também em mesa, não no púlpito. O púlpito, ele gera saúde da igreja, gera direção e traz salvação. Agora, a gente precisa entender que um dos fundamentos que a gente tem que ter aqui é exatamente esse. De sentarmos aqui e de trabalharmos essas diferenças para que a gente possa avançar em nome de Jesus. Beleza, vou ter que terminar. Eu espero que vocês tenham assim recebido muito nisso. Essa aula vai ser colocada. Quero que vocês passem para as pessoas. Eu quero que vocês até recomendem. No Spotify eu estou colocando a numeração de cada aula dessa. Ela é uma ideia que a gente está construindo, tá? Então, semana que vem eu vou continuar. A gente está aqui falando de o quê? Alguém? Autoridade, honra, obediência e quê? Submissão. São quatro coisas. Então, a gente vai trabalhar nessas aulas sobre isso. Deus nos ajude. Em nome de Jesus.